Bom dia a todos. Vamos então começar por proceder à audição dos candidatos a membros da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Agradeço a vossa presença, doutora Raquel Helena Veiga Saraiva Franco Muniz e a senhora doutora Sara Moreira de Azevedo. Pronto. A audição, portanto, vocês começam por primeiro a doutora Raquel Muniz, começa com uma primeira intervenção inicial que tem 5 minutos. Está bem? Muito obrigada, Paulo.
Obrigada. Muito bom dia, muito obrigada. Preparei umas palavras breves para, essencialmente, para destacar aquilo que penso que pode ser o meu contributo para a Comissão, sem prejuízo, obviamente, depois de responder a tudo o que entenderem necessário, conveniente ou útil. Gostaria de começar por agradecer a oportunidade de apresentar em breves palavras aquilo que entendo poder constituir o meu contributo específico para a CADA, bem como salientar a honra que é para mim estar aqui hoje, nesta Comissão e nesta Assembleia, colocando a minha experiência e o meu trabalho ao serviço do país. Entendo o acesso à informação administrativa como uma matéria central no Estado de Direito Democrático. É uma matéria que convoca, ao mesmo tempo, exigências de transparência da administração, de proteção dos cidadãos e de qualidade da relação entre as instituições e os seus destinatários. E é nesse quadro que julgo poder situar-se o meu contributo. A minha formação e o meu percurso profissional têm proporcionado um contacto continuado com questões jurídicas exigentes, em particular no que respeita ao funcionamento das instituições públicas, à racionalidade da decisão jurídica e administrativa e às exigências de fundamentação, proporcionalidade e controle. Essa experiência parece-me especialmente relevante numa área como a do acesso aos documentos administrativos, em que se torna necessário interpretar regimes legais, ponderar limites, articular direitos e interesses protegidos e preservar um elevado grau de rigor jurídico. Mas creio que o meu contributo pode ir além disso. Ao longo do meu percurso, tenho trabalhado muito sobre a relação entre direito, comportamento humano, instituições e comunicação normativa. Tenho-me interessado particularmente pela forma como as regras, os procedimentos e a informação são recebidos, compreendidos e mobilizados pelos seus destinatários concretos. E isso parece-me especialmente relevante no caso da CADA. Na verdade, o acesso à informação administrativa não depende apenas da existência formal de um direito de acesso. Depende também da forma como esse direito é operacionalizado, da clareza com que a administração comunica, da capacidade de distinguir o que deve ser disponibilizado do que deve ser protegido e da sensibilidade para perceber que a opacidade institucional nem sempre resulta apenas de recusa expressa. Muitas vezes resulta de complexidade, de fragmentação, de linguagem excessivamente técnica ou de deficiente organização da informação. Creio que esse olhar institucional, associado a uma atenção particular à clareza e à compreensibilidade da informação administrativa, é um dos contributos que poderia trazer para a CADA. Tenho também uma experiência relevante de trabalho académico e institucional em temas ligados à formulação de políticas públicas, à qualidade regulatória, à clareza da linguagem jurídica e à necessidade de aproximar o direito dos seus destinatários reais. Essa experiência dá-me uma sensibilidade particular para uma questão que considero decisiva, a de saber que a transparência só cumpre verdadeiramente a sua função quando a informação é não apenas formalmente acessível, mas também inteligível, contextualizada e utilizável. Nesse sentido, vejo o trabalho da CADA não apenas como um exercício de aplicação de um regime jurídico, mas também como uma função institucional de enorme importância pedagógica e sistémica. Uma função que ajuda a moldar boas práticas administrativas, a consolidar uma cultura de abertura e a reforçar a confiança entre cidadãos e administração. Por outro lado, as funções que tenho exercido em contexto académico, profissional e institucional deram-me experiência no tratamento de questões juridicamente complexas, frequentemente situadas na articulação entre regimes normativos, ponderação de interesses e problemas concretos de aplicação. A atividade de docência e de investigação permitiram, por seu turno, desenvolver um especial cuidado na formulação e explicação dessas questões, procurando sempre aliar rigor, clareza e coerência. Creio que essa experiência pode constituir um contributo útil no âmbito da CADA. Em síntese, diria então que o meu contributo poderá assentar no rigor jurídico, no conhecimento do funcionamento institucional da administração, na atenção à clareza e à qualidade da comunicação pública e na experiência de análise de questões complexas, com sentido prático e consciência do valor democrático da transparência. Acredito, por isso, que poderia contribuir para a missão da CADA com seriedade, independência de critério e um entendimento exigente do que está em causa nesta área, não apenas o acesso a documentos, mas a própria qualidade da relação entre administração, direito e cidadania. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Agora passo a palavra à Sra. Doutora Sara Azevedo. 5 minutos, por favor.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão, os Srs. Deputados e a candidata a membro efetivo do órgão. É um prazer e um privilégio estar aqui nesta Comissão e, em particular, no contexto de uma candidatura a uma entidade como a CADA, que tem um papel muitíssimo importante no nosso país, tanto no escrutínio da atividade pública como também na garantia do efetivo exercício de direitos fundamentais dos cidadãos. No entanto, a candidatura é a membro supletivo do órgão e, portanto, é um exercício eventual e, se tudo correr bem, o membro efetivo do órgão exercerá totalmente o seu mandato e não precisarei de tomar posse. Ainda assim, se nessa eventualidade tomar posse e exercer as minhas funções, considero que, tal como o meu currículo apresentado assim o evidencia, reúno as condições para o efeito. E passo a explicar porquê. Em primeiro lugar, sou docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa desde 2017 e nesse âmbito não só me dedico à disciplina de introdução ao direito, como também já lecionei a disciplina de direito constitucional. É também no âmbito da faculdade, mais precisamente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e do Centro de Direito Público, Centro de Investigação de Direito Público, que já participei em conferências, colóquios e lecionei cursos nestas matérias de acesso à informação e também de proteção de dados, matérias que, como todos sabemos, tantas vezes se articulam, ainda que a sua conciliação seja um desafio. Em especial, interesso-me pelos tópicos do estatuto, a designação, as funções do encarregado de proteção de dados e também do responsável pelo acesso à informação e pelo tópico da divulgação ativa de informação, uma questão tantas vezes prejudicada pelo já difícil cumprimento pelas entidades públicas dos pedidos de acesso, ou seja, pelo já difícil cumprimento da componente reativa do acesso à informação. Esta componente, que é a divulgação ativa e proativa de informação, é muitas vezes prejudicado. No mais, na minha restante atividade profissional, fui advogada e, nesse contexto, pude representar tanto entidades públicas como particulares e, portanto, tanto na posição de requeridos de pedidos de acesso como na posição de requerentes. E, para além disso, fui adjunta da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa do 21º Governo Constitucional e, nesse âmbito, também pude constatar em primeira mão as dificuldades que as entidades públicas têm, tanto na componente de conceder o pedido de acesso, como também noutras obrigações legalmente previstas. Para além disso, neste momento sou doutoranda da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na área do Direito Administrativo, tendo também já um mestrado nessa mesma área. Por tudo isto, creio que se, na eventualidade de cumprir estas funções enquanto membro da CADA, que reúno condições para esse efeito e para cumprir, lá está, este papel desafiante que a CADA tem, que vai muito para além de emitir pareceres não vinculativos, como até a professora Raquel Franco já mencionou, há uma tarefa de consciencialização das entidades públicas, uma tarefa pedagógica e não só morraria muito desempenhar essas funções, como considero que são muitíssimo importantes no nosso quadro institucional. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Doutora. Agora passo a palavra agora ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Francisco José Martins, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um cumprimento especial, naturalmente, à Dra. Raquel Muniz e Sara Azevedo, E começo naturalmente por agradecer aquilo que foi a apresentação que fizeram a nível pessoal e aquilo que, ao fim e ao cabo, é a experiência que têm e que certamente, desde já, a doutora Raquel Muniz, mas nunca se sabe, a doutora Sara Azevedo, irão ter no futuro. Saudar também, e acho que isso é importante, aquilo que é a disponibilidade para o exercício da função. Pronto, isso é algo que eu penso que se deve sublinhar, é importante, e como importante é naturalmente aquilo que são as competências que foram bem enunciadas de resto por ambas no que concerne àquilo que a cada tem no âmbito, repito, das suas competências. Perguntava, como questão prévia, colocava as seguintes questões. Ao aceitarem esta candidatura, o que é que verdadeiramente é o sentimento, o desejo, aquilo que os levou a aceitar como possibilidade concreta de virem a desempenhar o cargo? Qual é o motivo, qual é o fundamento, aquilo que realmente as atraiu e que os levou a aceitar? É uma questão que gostaria previamente de ouvir, que acho que é um pressuposto importante. Ao mesmo tempo que coloca a seguinte questão: que desafios esperam encontrar naquilo que é o próprio exercício da função? Sabem o que são as competências, sabem aquilo que são, o que é o papel que cada um dos membros vai desempenhar no universo daquilo que é o próprio órgão, bem, aquilo que realmente os puxa e os levou a aceitar esta candidatura. Depois, colocar três questões que têm muito a ver com aquilo que foi uma análise dos próprios relatórios, dos últimos relatórios que a CADA apresentou e que me levam a colocar esta questão, porque elas são, na minha opinião, extremamente importantes. É sabido que ao longo dos últimos anos tem havido um aumento progressivo das queixas e dos pedidos de parecer também. Isto tem com certeza uma razão de ser, que pode ser de vários fatores, um deles o próprio conhecimento das pessoas e os direitos que lhes assistem, no sentido de realmente formular essas questões, mas como é que interpretam, qual é o significado que dão realmente a esta questão, que é concreta e realmente é sublinhada de forma especial. Depois, há nas entidades públicas um sentimento de que defendem que a classificação de um documento como confidencial deverá, desde logo, automaticamente, considerar que ele não é acessível e que, portanto, não está disponível para que realmente se tenha acesso a esse documento. Como interpretam, como encaram realmente esta questão? E também, isto foi enunciado há pouco, é rigorosamente verdade que os pareceres produzidos pela CADA não são vinculativos. Mas há quem o defenda, inclusive esta Assembleia da República já viu ser apresentada uma iniciativa de um partido que entende que esses pareceres deviam ser vinculativos. É uma opinião que realmente lhes peço seja transmitida. Como é que entendem, como é que interpretam, como é que veem realmente essa questão colocada? E pronto, nada mais do que desejar, na exata medida da eleição da doutora Raquel e daquilo que é o ficar à porta, eu quero transmitir à doutora Sara Azevedo que eu outrora também fui candidato suplente, e o suplente está sempre preparado, eu próprio também dei o passo em frente. Por conseguinte, deixou nota de que seria com muito prazer também que o iria fazer, e com certeza que sim, é desejar-lhes naturalmente, na exata medida, repito, daquilo que será a prestação, o voto de felicidade e o bem-aja naturalmente para o cargo que vão exercer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Dra. Raquel Muniz e a Dra. Sara Moreira de Azevedo e também saudar a disponibilidade que têm para o exercício destas funções. Vou ser breve e muito objetivo, portanto, dado o currículo profissional e académico que têm, portanto, passarei diretamente às perguntas sem necessidade de um maior enquadramento. Entendo que é assim. Portanto, tenho aqui algumas questões e vou passar a enumerá-las. Ou a dizê-las. Tendo em conta o vosso percurso profissional, incluindo funções exercidas junto do Governo ou entidades públicas, como garantem no exercício das funções da CADA uma eventual independência exclusivamente baseada em critérios jurídicos. Qual é, na vossa interpretação, o limite entre a transparência administrativa e proteção de dados pessoais? Onde se traça essa linha, essa barreira, na prática? Qual a vossa avaliação do regime atual de efeitos dos pareceres da CADA, nomeadamente quanto ao seu caráter vinculativo, em determinadas matérias? Consideram adequado o equilíbrio existente ou entendem que deveria ser, de alguma forma, revisto ou adaptado? Qual consideram ser hoje a principal falha do regime de acesso à informação em Portugal? De que forma deve ser feita a articulação entre o direito de acesso a documentos administrativos e a proteção de dados pessoais? Se estiver a ser muito rápido nas questões, eu posso... Como avaliam a adequação dos recursos humanos atualmente disponíveis na CADA face ao volume e à complexidade dos pedidos? Consideram que a CADA dispõe de meios técnicos suficientes para analisar pedidos de acesso em tempo útil e que melhorias identificam como prioritárias? De que forma a digitalização pode contribuir para aumentar a eficiência da CADA e da administração no acesso a documentos? Pergunto também, na vossa perspectiva, se os prazos legais são compatíveis com os meios disponíveis e, se não, qual é que entendem que deve ser a solução, o reforço de meios ou o ajuste de prazos? Portanto, nesta... E, por fim, pergunto como avaliam a articulação da CADA com outras entidades, como a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em termos de meios e partilha de recursos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desejo-vos um bom exercício de funções, se for o caso disso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar as candidatas às funções da CADA. Confesso que desempenhei funções durante 8 anos na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e, portanto, peculiaridades juristas, é um sítio onde fui bastante feliz, por assim dizer, e, portanto, tenho que especial simpatia pelo trabalho importante da Comissão. Em grande medida, as questões que tinha, portanto, mostra os juristas são, de facto, criaturas peculiares que se entusiasmam com, direito, com acesso a documentos administrativos, não é, de facto, toda a gente. Mas penso, precisamente, por muitas das questões já colocadas pelos meus colegas nas intervenções anteriores, que há um peso muito importante que a CADA tem a desempenhar. E os tópicos que pedia que comentassem, ou seja, muitos deles, de facto, não terão a possibilidade de moldar as opções da CADA, uma vez que vão aplicar a lei, e, portanto, a lei, de momento, prevê uma série destes requisitos, mas é importante também que possam partilhar connosco o que pensam sobre isto. O tema, talvez o mais importante de todos nos últimos anos, tem de facto sido a ver com a articulação entre CADA e dados pessoais e CADA e o RGPD. E eu até suspeito, aqui antecipando a portada do Sr. Deputado há instantes, que o aumento de litigância ou do aumento de pedidos possa muitas vezes estar associado ao aparecimento de uma nova causa de denegação de acesso a documentos administrativos, que muitas vezes é uma interpretação extremada e às vezes até hiper-ortodoxa do RGPD e daquilo que pode e não pode ser acedido e, portanto, também gera mais situações em que a CADA é chamada a intervir. E, portanto, também, por isso pedia um comentário genérico sobre este aspecto, sendo que é muito difícil dar uma resposta genérica, porque em cada caso é que a ponderação há de surgir. Depois, e aproveitando a boleia da intervenção da senhora professora Raquel Muniz sobre a dimensão comportamental, de facto há um aspecto importante na vida da CADA que tem a ver com a forma como pode servir de farol, quer para os responsáveis pelo acesso, quer para aqueles que têm que elaborar documentos administrativos, tema que às vezes é desvalorizado, ou seja, a elaboração do documento, se ele não contiver dados pessoais, por exemplo, já habilita um acesso integral e sem ter que ser expurgado dos elementos pendentes, e portanto também pedia um comentário genérico sobre este aspecto, esta pedagogia que eu acho que a CADA pode desempenhar, no que diz respeito às obrigações de transparência ativa, no que diz respeito à elaboração de documentos, no que diz respeito ao papel do próprio responsável pelo acesso. Curiosamente, em alguns sítios, o responsável pelo acesso a documentos é o mesmo responsável de proteção de dados, o que é de eficácia muito discutível pôr a mesma pessoa a litigar contra si mesma na decisão destes temas. Depois, também foi aflorado um tema que também me entusiasma bastante, que tem a ver com a matéria das matérias classificadas, que é um tema que acaba por ensombrar também o trabalho da Comissão, e é um problema que esta Comissão nunca resolve. Esta Comissão e o Parlamento há muitos anos que o tem na agenda, mas que ainda está coxo porque continuamos a ter um regime de classificação de documentos com base numa resolução do Conselho de Ministros, os SEGNACs, de constitucionalidade duvidosa, uma vez que não tem uma credencial para limitar o acesso, mas de facto, quando classificado, o documento não é acessível. E desempenho funções de uma outra entidade, a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, e bem sei que assim é, e portanto aí é aquele momento em que a vida da CADA termina e no fundo passa para outra esfera, sendo que há um regulador para o Segredo de Estado, mas não há um regulador, por assim dizer, para as outras matérias classificadas. Outro eixo que também, para o qual pedi um comentário, tem a ver com o acesso por jornalistas, ou seja, também é uma área em que verificamos o tal aumento, às vezes, dos pedidos, prende-se com exigências de fundamentação muito mais exigentes do que no passado são feitas pelas entidades públicas. O princípio do acesso aos documentos é que o acesso é livre, portanto, é o direito de aceder porque sim, e numa democracia em que o princípio do acesso à informação livre é esse, não precisaria de explicar mais, mas mesmo os jornalistas, que à partida, por razões profissionais, fica demonstrado que é para um trabalho jornalístico, essa necessidade também tem vindo a demonstrar esse aumento. E depois, finalmente, duas brevíssimas questões também, já pedi o comentário, a questão do modelo da CADA, de se a CADA poderá evoluir para uma entidade que emite pareceres vinculativos, eventualmente desonerando ou tornando o elemento obrigatório da prévia intimação para a consulta de documentos, portanto, no fundo para a articulação com a via judicial, sendo certo que sempre que este tema aqui foi discutido, muitas vezes o que se era colocado em cima da mesa era que, se assim for, a estrutura administrativa de apoio à CADA e de recursos humanos tem que ser diferente daquela que é hoje, se tudo passar a ser filtrado pela CADA, necessariamente esta mudança de paradigma significa também uma revisitação de quais é que são as funções. Há, claro que há intermédios. O parecer passar a ser vinculativo sem ser obrigatório que seja pedido antes da intimação para acesso a documentos, mas em qualquer caso é curiosidade intelectual sobre o que é que pensam sobre o assunto. Eu acho que depois a experiência de quando se está na CADA se percebe que eu acho que ela teria capacidade para desempenhar a função, precisa haver de meios que atualmente não tem. E finalmente a última é uma pergunta que parece muito teórica, mas eu acho que na verdade não é. Nós temos uma lei pensada para acesso a documentos, na verdade, e é uma lei de acesso aos documentos administrativos, mas na verdade o problema de acesso à informação administrativa é mais abrangente do que esse. E a própria CADA tem uma disposição que bloqueia, não é que bloqueia, mas que determina que a entidade pública não tem que produzir documentos para satisfazer os pedidos, mas na verdade estamos um pouco, às vezes, em decisões, têm que ser tomadas decisões que ficam a meio caminho entre uma coisa e outra, em que é notório que a entidade tem informação, mas por ela não estar coligida num documento único, torna muito difícil esse acesso. E, portanto, como é que essa triagem fina se faz? Muitos países já evoluíram para ter não modalidades de acesso aos documentos, mas antes modalidades de acesso à informação administrativa em sentido mais amplo. E, de resto, desejo felicidades no exercício de funções para as quais, potencialmente, a candidata efetiva será eleita e a candidata suplente poderá vir a ser chamada, agradecendo desde já a disponibilidade para o serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também ambas as candidatas e agradeço também a disponibilidade para o exercício desta função. Algumas das questões que vou colocar também já foram colocadas por outros senhores deputados. Também há um limite à criatividade dos temas que envolvem esta matéria, não obstante a sua importância, mas queria ainda assim também ressalvar algumas questões. Em primeiro lugar, sobre os desafios e prioridades que entendem para o mandato. O último relatório de atividades da CADA assinalava, por exemplo, um aumento do número de processos, uma crescente complexidade das matérias e também a necessidade de reforço orçamental para assegurar não só a projeção nacional, mas também a internacional da própria CADA. E gostaria de perguntar que avaliação é que fazem destes desafios e que prioridades é que entendem que devem ser definidas para se garantir uma resposta adequada da CADA. Por outro lado, também em termos da evolução do próprio modelo e da lei, o LIVRE também tem defendido que devemos evoluir para um modelo em que os pareceres da CADA são vinculativos, e já na legislatura anterior apresentámos uma iniciativa precisamente nesse sentido, e por isso também gostaria de perguntar qual é a visão que têm sobre esta matéria, de que forma é que também, ou em que medida é que consideram que o facto das decisões não serem vinculativas também condiciona não só a própria atividade da CADA, como a própria efetividade do direito de acesso aos documentos administrativos. Também neste âmbito, e quanto ao grau de intervenção da CADA, nomeadamente naquilo que tem a ver com eventual exercício de poderes sancionatórios, qual é que é a visão que têm nesta matéria, e se entendem que a Comissão deve ter um papel mais interventivo. Por outro lado, também o último relatório de atividades também indicava que a lei não obriga as entidades a informarem a CADA se cumpriram ou não os pareceres que são emitidos, e portanto a Comissão também não tem uma forma automática de saber se o parecer que emitiu foi ou não cumprido e respeitado por parte da entidade administrativa. E portanto saber se o requerente viu ou não satisfeita a sua pretensão. Gostaria também de perguntar em que medida é que consideram que esta é uma matéria também relevante e que pode ter também impacto no trabalho da CADA e que também poderia ser revisitada. Depois também as questões que têm a ver com a compatibilização entre a atuação da CADA e o RGPD e a reserva da vida privada, também como é que entendem e que visão é que têm sobre este tema. E por último, também de um ponto de vista mais genérico, perceber o diagnóstico que fazem sobre a própria cultura de transparência da administração pública quanto à disponibilização de informação e documentos. Houve aqui algumas matérias que nós consideramos muito relevantes que já foram feitas referências. A doutora Raquel Muniz fez referência à questão da linguagem e da acessibilidade da linguagem, e eu acho que os juristas são especialmente maus a comunicar e especialmente maus a conseguir todas, e digo isto também enquanto jurista, portanto não é uma crítica, ou melhor, é uma crítica na qual também me incluo, mas acho que é preciso ter uma especial atenção nos dias que correm a esta matéria, que a informação circula com grande rapidez e com grande facilidade, e nem sempre toda a gente está dentro dos códigos e das linguagens que são utilizadas, e portanto acho que principalmente para quem tenha formação jurídica, estar especialmente atento à importância das decisões e daquilo que se escreve ser claro e compreensível para qualquer pessoa, desde alguém que tem um doutoramento em Direito até alguém que tenha só a quarta classe, é fundamental nos dias de hoje. E, portanto, esta matéria da cultura de transparência da administração pública, não só a publicação de informação, como também do ponto de vista mais reativo na resposta a pedidos, se também entendem que a CADA se deve posicionar de alguma forma específica relativamente a entidades que sistematicamente ignorem esses pedidos. E há algumas entidades que são bastante conhecidas por sistematicamente ignorarem os pedidos que são feitos e os pareceres que são feitos mesmo quando são positivos. E também como é que vem a questão da digitalização, que já não é propriamente nova, mas que também vai tendo evoluções, até com a introdução de ferramentas de inteligência artificial, também permite um acesso muito maior a tratamento de dados e à informação. Como é que também vem este âmbito de desafios e de oportunidades para o trabalho da CADA? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Uma vez terminadas as intervenções dos senhores deputados, passaria então a dar a palavra à senhora doutora Raquel Muniz, que tem 10 minutos para responder, caso pretenda, às questões dos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos pelas questões que foram colocadas. Algumas são questões, enfim, próximas, mas eu procurei responder individualmente a todos. Penso que assim estabelecemos um diálogo mais profícuo, sem prejuízo de depois também aqui e ali me ir repetindo e tentar evitá-lo sempre que possível. Queria só pedir desculpa ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, porque eu consegui registar todos os nomes, menos o seu. Muito bem. Muito bem. A primeira questão que o Sr. Deputado colocou foi relativamente aos desafios, não é? Relativamente não só à forma como eu encaro esta função na CADA como um desafio, onde é que especialmente vejo esse desafio, mas também relativamente aos desafios da função e da atividade que esta comissão realiza. E relativamente a esse ponto, que me parece que depois consegue também abranger várias outras questões que foram sendo colocadas, o desafio mais abrangente, eu colocaria a questão assim, tem a ver precisamente com esta dimensão muito significativa que me parece que a CADA representa, de combinar aqui funções de transparência e de promoção da transparência numa altura, numa época em que é especialmente exigente essa função, porque, por um lado, há cada vez mais meios para se conseguir aceder à informação, há cada vez mais meios para essa informação ser divulgada, mas também, e por isso mesmo, é preciso um maior cuidado na proteção daquilo que deve ser mantido confidencial, e é preciso também cuidado na forma como as informações são divulgadas, precisamente porque depois os meios e a forma como a informação hoje em dia circula nem sempre garantem que ela vai, que o A chega ao fim da linha como A, não é? Que não se transforma noutra coisa qualquer pelo caminho. Por outro lado, há, julgo eu, Portugal tem feito um caminho muito importante nesta matéria, nas últimas décadas. Há questões de cultura que me parece que ainda têm que ser trabalhadas, e eu penso que a CADA aí também desempenha uma função importante, porque, da experiência que eu tenho tido, não só a trabalhar dentro de instituições públicas, mas depois a trabalhar no setor privado, como advogada e, portanto, estando do outro lado, aquilo que vou percebendo é que, naturalmente, às vezes ainda existe alguma resistência, porque as pessoas que estão a trabalhar com dados que pertencem a outros, que pertencem a cidadãos, que pertencem a empresas, automaticamente não pensam isto é para divulgar e tudo tem que ser divulgado em prol da transparência, não é? Portanto, há até uma tentação, uma tendência para salvaguardar aquela informação por boas razões. E, portanto, eu penso que um dos desafios da CADA, e é certamente um dos que mais me atrai, é, como eu dizia também na minha intervenção inicial, essa função que é caso a caso, mas não só, mas depois também através dos relatórios e de outras atividades que a CADA pode promover, ajudar a administração pública lato sensu a perceber onde é que podemos encontrar o equilíbrio entre transparência e proteção daquilo que deve ser protegido. Também tendo em conta que há diferentes níveis de literacia na nossa população, não é? E, portanto, também temos que ter atenção a isso, quer na promoção da transparência, quer depois, concretamente, na informação que é divulgada. Relativamente ao segundo ponto, à segunda questão que colocou, das razões que podem explicar o aumento das queixas e, portanto, o aumento também das vezes em que a CADA é chamada a pronunciar-se. Eu penso que poderá ter a ver, por um lado, com, de facto, o maior conhecimento dos direitos por parte das pessoas, não é? Portanto, as pessoas saberem, estarem mais atentas e mais conscientes daquilo que podem pedir e do facto de poderem pedir. Penso que há também aqui algum impacto, e também foi referido esse facto, de trabalho jornalístico, trabalho de comunicação social, que também tem vindo a aumentar muito no nosso país nos últimos anos e tem também, enfim, promovido o acesso a zonas de funcionamento do Estado que poderiam ficar mais desconhecidas se não fosse esse trabalho, mas que obviamente também desloca mais trabalho para a CADA. Penso que também este propósito colocou a questão de saber a dificuldade de saber o que divulgar, o que preservar, e aí eu remeteria para a resposta à questão anterior, ou seja, acho que é preciso também que a CADA desempenhe um papel importante pedagógico e de dizer, os juristas depois estão habituados a estas, às sucessivas camadas que as questões têm, não é? E por isso é que muitas vezes olhamos para uma mesma questão e temos posições completamente divergentes. Acho que a CADA aqui pode ser o farol, não é? E tentar estabilizar aquilo que deve ser protegido, aquilo que deve ser divulgado e, portanto, equilibrar aqui estes dois interesses que estão sempre oscilantes, a precisar de, caso a caso, ser analisados e ser, enfim, proporcionalmente aplicados. Depois, a questão dos pareceres vinculativos, que também foi suscitada por outros senhores deputados. Este momento é um momento de transição para mim, não é? Portanto, eu, passando a ser membro da CADA, naturalmente que acho que dificilmente direi que não quero que os pareceres passem a ser vinculativos, não é? Ou seja, faz parte de se calhar, do robustecimento da função da CADA e daquilo que eu vejo como importante no trabalho, caso a caso, mas também na bigger picture, não é? Essa vinculatividade parece-me, enfim, importante, mas se calhar posso lhe responder com mais conhecimento de causa, porque depois dessa vinculatividade vem também a necessidade de maiores meios e, portanto, poderei responder se calhar com mais convicção e, sobretudo, mais conhecimento de causa quanto à possibilidade de avançarmos para essa vinculatividade mais à frente. Mas não fugindo à questão, penso que é um sinal da importância da CADA no funcionamento em geral das instituições em Portugal. Passando às questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Gabriel. Como garantir a independência, sobretudo tendo desempenhado já funções noutras instituições públicas. Já desempenhei funções e desempenho, não é, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em instituições públicas. Aliás, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa já tem sido objeto de pedidos de informação. Mas também já estive do outro lado, não é? Já estive a apoiar pessoas e instituições que precisavam desse acesso e que não o tiveram ou não o tinham em momento útil e oportuno. E, portanto, acho que consigo ver os dois lados do problema e, sobretudo, não ter posições extremadas nem de um lado, nem relativamente a um lado, nem relativamente ao outro. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isto? Eu não penso que a administração não responda por uma convicção profunda de que não deve responder. Muitas vezes é por falta de meios, muitas vezes é por falta de conhecimento do que é que deve ser divulgado e do que é que não deve ser divulgado. E por isso é que eu saliento muito esta função pedagógica que me parece que a CADA pode desempenhar, no sentido de deixar as pessoas e as instituições a quem os pedidos são feitos mais confiantes e mais seguras daquilo que podem de facto divulgar e daquilo que devem preservar. Relativamente à questão da transparência versus proteção de dados, que são aqui os dois pontos em que nos movemos, não é? Por um lado, eu penso que a transparência é fundamental para o funcionamento do Estado de Direito Democrático, penso que é fundamental, sempre foi, hoje em dia, em que as pessoas sentem a informação como um bem, é cada vez mais, não é? Porque negar informação é negar um bem que as pessoas entendem e justamente que devem ter direito numa democracia em que delegaram, não é? Entregaram o poder de decidir, mas querem poder saber o que se vai passando. Por outro lado, obviamente que é necessário numa sociedade preservar algum nível de confidencialidade, quer relativamente aos dados pessoais, quer relativamente, por exemplo, a segredos comerciais, segredos industriais, tudo mais, não é? Portanto, temos que conviver nesse equilíbrio difícil e por isso é que temos uma instituição como a CADA, não é? Que muito bem desempenha esse papel de articulação entre estes dois princípios, estes dois interesses. Relativamente ao ponto da vinculatividade, se me permitir, remeto para a resposta que já dei, ou seja, acho que brevemente lhe vou dizer que é um ponto muito importante. Não sei se os meios disponíveis permitirão depois assegurar essa alteração.
Doutora do Tempo.
Diga. Está a terminar. Mas só dos outros, porque há várias questões que a partir daqui são repetidas e, portanto, eu... muito bem. Pronto, portanto, acesso e confidencialidade, recursos humanos, os meios técnicos, a digitalização, que também foi uma questão suscitada por vários deputados, penso que sim, que é importante, é o caminho para o qual avançamos, não é? Portanto, não há grande fuga, naturalmente que vem com responsabilidade acrescida relativamente ao que é digitalizado, à forma como é digitalizada e depois à possibilidade por parte das pessoas para aceder àquilo que está em formato digital. Relativamente aqui, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves colocou uma questão que tem diretamente a ver com os meus interesses de investigação científica, não é? Portanto, respondo rapidamente, que o tempo não permite mais, mas a dimensão comportamental parece-me absolutamente fundamental e por isso é que, enfim, já se discutiu no passado uma eventual fusão CADA CNPD. Parece-me que seria totalmente ao avesso daquilo que se deve fazer, ou seja, a CADA existe para além da questão de tratar, para além da questão do tratamento caso a caso que lhe é suscitado, como um farol de aquilo que deve ser preservado em termos de transparência do Estado portanto, enfim, tem aqui uma dimensão comportamental absolutamente fundamental enquanto função expressiva daquilo que deve ser a necessidade de assegurar a transparência do funcionamento do Estado. Há aqui várias questões que identifico como já repetidas e, portanto, os parceiros vinculativos... Há só uma a que me referiria e termino já, que tem a ver com, penso que foi o Sr. Deputado Paulo Nolasco, que falou não só da evolução para um modelo de parceiros vinculativos, mas também da conveniência de algum follow-up, não é? Depois de a CADA emitir o seu parecer, de saber em que é que aquela situação ficou, não é? E isso parece-me muito importante. Novamente, não sei se os meios permitem assegurar e fazer o controle dessa sequência da situação, mas caso seja possível, parece-me que seria uma boa alteração do status quo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Doutora. Passo então a palavra à Sra. Doutora Sara Azevedo. Tem 10 minutos, mas... Como teve uma tolerância.
Claro que sim, doutora. Ajustarei.
Também terá.
E também só quero completar algumas informações, face àquilo que a doutora Raquel Franco já disse. Bom, em primeiro lugar, a opinião que eu tenho sobre o regime jurídico atual é na minha posição de académica e não com conhecimento de causa, porque não exerci funções na entidade. E do ponto de vista académico, parece-me, até pelas várias questões e diferentes questões que foram suscitadas pelos senhores deputados, que qualquer reforma beneficiaria de ser mais global, no sentido de mexer em vários aspectos que... já se considerou que não estão no seu melhor e não apenas passar os parceiros de não vinculativos para vinculativos. Ou seja, acho que há outras oportunidades de aperfeiçoamento do regime jurídico para além desse aspecto, designadamente a já mencionada ausência da obrigação das entidades públicas informarem a CADA de que seguiram ou não o parecer emitido. E isso é muito importante porque parece-me que um dos desafios nesta área também é a ausência de informação sobre o cumprimento deste regime jurídico. Nós vamos percebendo se as entidades públicas seguem ou não os pareceres também pela litigância que depois há judicial, mas é um dado que não é absolutamente fiável para percebermos o diagnóstico da situação. Mas há um ponto positivo que é há um respeito grande pela atividade da CADA, que se traduz em várias frentes, designadamente no facto dos tribunais administrativos se socorrerem muito do parecer prévio que a CADA deu nas decisões que fazem nos processos judiciais de intimação. O que demonstra que mesmo um parecer não vinculativo tem uma função, tem várias aliás, e nos processos judiciais tem certamente. Bom, para além disso, há também a questão das CEGNACs e da necessidade ou não, é algo que politicamente tem de ser aferido, de resolver essa questão de potencial inconstitucionalidade das resoluções do Conselho de Ministros, mas que eu coloco no pacote de alterações legislativas que faz ou não sentido implementar. E depois queria só frisar o seguinte, de facto não me parece também, como a doutora Raquel Franco disse, que haja uma convicção profunda das entidades públicas em não deverem dar informação. Muitas vezes há pedidos de acesso que não são respondidos e, portanto, que a entidade nem sequer tem consciência de que esses pedidos lhe foram endereçados, o que é problemático, claro, mas é um outro tipo de problema. E outras vezes há, lá está, uma visão demasiado fechada do acesso à informação. E, portanto, existe fundamentação quando ela não é obrigatória e também aplica-se uma lógica indevida de tudo ou nada. Há determinadas partes de um documento administrativo que não podem ser divulgadas, então que se expurgue essas partes. A lei diz expressamente que pode haver um deferimento parcial. E muitas vezes as entidades públicas, lá está, não por esta convicção profunda, nada disso, por outros motivos, escudam-se um pouco e há um indeferimento total, quando na verdade há muitas opções a meio caminho e a CADA também foi dando nota disso ao longo do seu percurso. Muito obrigada.
Obrigada, senhora doutora. E damos por finalizada esta audição. Muito obrigada e muito sucesso para o vosso futuro.
Obrigada. Muito obrigada.
Obrigada. Compensares o meu excesso.
Não, por favor.